Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer o novo Quinta do Coto, grande escolha. Para nos contar tudo sobre este projeto e sobre este vinho, temos Miguel Montejo Champalimau, que se junta à tarde da RDP Internacional. Seja bem-vindo. Conta-me lá, como é que tudo começou? Como é que decidiu começar a produzir vinho?
Bom, Miguel, a produção de vinho é o negócio mais antigo da família. Nós somos originários da zona do Douro e, portanto, a decisão de produzir vinho é uma coisa que vem desde lá há muito, muito tempo. Uhum. Nós temos raízes no Douro e na região dos vinhos verdes que datam do século XI, a família. Portanto, aí era essencialmente cereais, depois a produção de vinho, eu penso que é posterior a isso, mas já se fazia vinho há muito tempo. Eu não sei exatamente dizer quando é que surgiu a ideia de produzir vinho.
Uhum. O Miguel só está focado nisto, dentro das áreas de negócio que tem. O vinho é a sua principal fonte de bem-estar emocional?
Não. Eu estou, digamos que eu posso dividir o meu tempo, 80%, se eu lhe pudesse pôr um número, é dedicado ao mundo da hotelaria. Uhum. E 20% ao mundo dos vinhos. Hoje, não quero dizer que daqui para a frente não se venham a diminuir o tempo dedicado à hotelaria e o tempo dedicado à produção de vinhos a aumentar.
Muito bem.
Vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
Muito bem. Onde é que fica a herdade, para quem não sabe?
Da Quinta fica no Douro, mais especificamente entre Mesão Frio e a Régua. Uhum. Tem estrada nacional e, portanto, nós estamos... Estou a 3 km de Mesão Frio e estou a cerca de 7 km da Régua. Uhum. Estou naquilo que é designado como coração da região do Douro, uhum. Vulgarmente conhecida como Baixo Corvo.
Uhum. Bom, é engraçado que eu comecei por lhe perguntar herdade e o Miguel corrigiu-me logo para Quinta. Há uma grande diferença entre herdade e Quinta?
Eu sou do Norte.
Okay.
E Quinta... Herdade lá em cima do Norte eu nunca ouvi. Eu sempre ouvi falar herdade das coisas do Alentejo, okay, do Algarve.
Okay. Sim, senhora.
Ali em cima na Quinta, sempre foi Quinta.
Bom, estando no ponto geográfico que me definiu há pouco, isto dá provavelmente a caracterização dos vinhos que produz. E consegue caracterizá-los, consegue definir como são os vinhos que produz.
Correto, conseguimos fazer isso. E vamos lá ver. Nós estamos numa zona que é a zona tradicional do Douro. E esta zona tradicional do Douro, hoje em dia, é denominada como o Baixo Corvo. E o que é que nós temos nesta nossa zona? Temos grandes amplitudes térmicas. Ao termos grandes amplitudes térmicas, portanto, muito calor e muito frio no verão, portanto, os dias são muito quentes e as noites são muito frescas. Não digamos frio, mas as noites são frescas na minha região. O que faz com que as videiras, as plantas que produzem as uvas, tenham um descanso. E quando uma planta descansa, faz com que o fruto que vá produzir seja um fruto mais equilibrado. Portanto, eu na minha região do Douro, ou na minha sub-região do Douro, porque o Douro, para quem não sabe, está dividido em 3 sub-regiões, o Baixo Corvo, que era o antigo Douro, porque só existia ali, depois é que cresceu em direção à Espanha. Seguidamente temos o Cima Corvo e depois temos o Douro Superior. A zona do Baixo Corvo, onde está a Quinta do Coto, permite fazer aquilo que habitualmente se designa por fine wines. E estamos a falar de que são vinhos muito equilibrados, sem grandes extrações, possivelmente com graus alcoólicos mais baixos também, e vinhos muito elegantes. Nós primamos pela elegância e pelo equilíbrio de todas as características que compõem um vinho. Quando começamos a ir para zonas mais quentes, é mais difícil fazer vinhos tão elegantes. Fazem-se vinhos muito bons, muito poderosos, com muita extração, muitos sabores da fruta, mas perdem aquilo que nós temos aqui nesta sub-região, que é a elegância e o equilíbrio.
Uhum. Bom, sem dúvida que a menina dos seus olhos é o novo Quinta do Coto, grande escolha. E a pergunta que lhe faço é, porquê é que este vinho não é produzido todos os anos?
Ah, bem, este vinho não é produzido todos os anos, porque nós quisemos dar, o meu pai começou a fazer este vinho em 1980, o primeiro Quinta do Coto Grande Escolha, data de 1980, e a ideia era fazer esta produção em anos em que a matéria-prima, portanto as uvas, fossem de qualidade excepcional. E portanto, nem todos os anos, dadas as condições climatéricas, é possível ter matéria-prima nas condições que se acham adequadas à produção de um grande escolha. E essa é a grande razão pela qual não temos o vinho grande escolha produzido todos os anos.
Bom, chega agora ao mercado a edição de 2017. E há muita gente que pergunta o que é que aconteceu ao vinho durante estes anos? Esteve a estagiar?
O vinho esteve a estagiar. O vinho é produzido, o vinho de 2017 foi vindimado, as uvas foram vindimadas em setembro de 2017, teve o seu processo normal de fermentação malolática, o processo de fabrico dos vinhos, estabilização, estágio em barricas de carvalho, durante já o ano de 2018, e vai-se provando os vinhos. E nós depois fazemos a separação das barricas que achamos que são melhores, que possam ter potencial para ser uma grande escolha ou não. Durante o ano de 18 são provadas, durante o ano 19 acontece a mesma coisa e digamos que ali, final do ano 19, estamos prontos para começar a ter algumas impressões sobre se vamos ter um ano de grande escolha ou não. Eu diria, um ano e meio, 2 anos depois, nós conseguimos ter a certeza se vamos, na colheita que foi vindimada, que está nas barricas, se vamos ter grande escolha.
Isso significa o quê? Que quando o vinho chega, neste caso em 2017, não tinha a mínima noção se ali estaria um vinho fora do normal, não é?
É correto, nós sabíamos que o vinho, o vinho não, mas as uvas estavam em condições,
Boas, não é?
usando um termo técnico, fitossanitárias muito boas, as vinhas tinham amadurecido muito boas, tinham muito boa qualidade, mas ainda não era suficiente para dizer isto vai ser um ano de grande escolha.
Diga-me outra coisa, a fase do estágio é que faz toda a diferença depois?
Não, um bom vinho nasce na vinha. Um vinho é feito de uvas e um vinho que não saiba a uvas é uma coisa estranha. Portanto, eu diria que o que faz a diferença são duas coisas: é termos uma vinha bem cuidada, com boa matéria-prima, e depois, quando levamos as uvas para a adega, não estragarmos o trabalho que fizemos durante 11 meses na vinha. A madeira, o estágio a madeira, digamos, fazendo um paralelismo um bocadinho com a cozinha, é sal e pimenta. É QB e nunca se pode sobressair ou sobrepor às características das uvas, da fruta. Isso, na nossa percepção, é um erro isso acontecer.
Miguel, o Miguel teve a amabilidade de me enviar uma garrafa para eu experimentar. Eu terei feito um erro crasso. Foi ter aberto a garrafa, porque provavelmente esta garrafa é para ser consumida daqui a 10 anos, não é?
Estes vinhos são vinhos que, Miguel, fez bem conseguir agora, porque daqui a 10 anos há de haver outras para consumir, mas estes vinhos podem ser consumidos novos, com alguma idade ou com muita idade. Claramente que o 2017 tem um potencial de envelhecimento enormíssimo. Eu ainda ontem falei com uma pessoa da área dos mídia dos vinhos e ele disse que abriu um Quinta do Couto Grande Escolha 1985, portanto 37 anos. E ele disse que as pessoas com quem provou o vinho ficaram muito confusas porque pensavam que estavam a beber um grande Chateau de França da zona de Bordeaux. E quando se aperceberam que estavam a beber um Quinta do Couto Grande Escolha, apesar do nome lhes ser muito sonante, ainda assim ficaram espantados como é que é possível um vinho português com 37 anos chegar a este nível. Portanto, Miguel, os vinhos são bons para ser bebidos numa boa companhia e podem ser bebidos novos, com alguma idade ou com muita idade. Tem um bocadinho a ver com aquilo que as pessoas pretendem. Mas certamente 2017 é um vinho novo para beber. Mas olha, eu gosto de beber vinhos novos para experimentar e para perceber o que é, como é que eles também poderão vir a ser. Eu uma vez lembro-me de um senhor que eu conheci, alemão, que dizia que não tinha nada que saber a forma como se comprava e bebia vinhos. Ele dizia: eu compro, quando há boas colheitas, compro 3 caixas de cada referência. A primeira caixa bebo no ano seguinte a ter comprado os vinhos, a segunda caixa bebo passado 3 anos e a terceira caixa vendo-a para voltar a comprar 3 caixas outra vez.
Muito bom. Bom, explique-me outra coisa, porque eu sou apenas um leigo. Eu, quando abri a Quinta do Couto Grande Escolha, estaria à espera, porque o vinho esteve a estagiar em Madeira, que o paladar, o cheiro a Madeira, fosse preponderante. Eu pergunto-lhe, porquê que não acontece isto?
Exatamente, porque nós não queremos que isso aconteça. Se isso acontecesse, o que é que iria acontecer? O cheiro a madeira, o olfato de madeira, iria sobrepor ao olfato da fruta, e das uvas, essencialmente. E a madeira, porque é que os produtores de vinho usam cascas de madeira para envelhecer os seus vinhos? Porque a madeira tem uma coisa que se chama os taninos, que são os taninos mais doces ou menos doces, mas que vão essencialmente amaciar o vinho. A madeira, o processo da madeira, o processo de um vinho passar nos cascos de madeira serve para amaciar o vinho, para amaciar os taninos do vinho via os taninos da madeira. Isto, pois, é uma indústria com alguma dimensão e com alguma especificidade, mas há pessoas que produzem cascos em França e em outros países em que eles vão ao pormenor da floresta e da floresta vão ao pormenor da árvore para saberem que tipo de casco querem produzir.
Muito bem. Bom, já que estamos a falar neste vinho, o produtor, o Miguel, como é que caracteriza este, enfim, esta menina dos seus olhos, a Quinta do Couto Grande Escolha?
Bom, este vinho, vamos começar por dizer como é que este vinho é produzido. É um lote composto essencialmente por 60% de Touriga Nacional e 40% de vinhas velhas. Como eu dizia inicialmente, é um vinho que nós só engarrafamos em anos em que as uvas sejam consideradas excelentes. Todo o vinho tem um estágio em barricas novas e usadas de carvalho francês e português durante cerca de 15 meses. E depois é um vinho que tem, na sua cor, é uma cor um rubim intenso, é um aroma que é muito marcado pelos frutos maduros, com algumas notas de bosque, algum balsâmico e algumas especiarias. No paladar, eu diria que é um vinho bastante amplo, tem uns taninos, que é aquela astringência boa, bastante espessos, e uma acidez muito presente e a equilibrar todo o conjunto. No final de boca, como nós costumamos dizer quando estamos a provar mais tecnicamente, é um vinho que fica na boca e que apetece deixar de saborear. Depois, já o termos bebido, ele continua presente na boca e, portanto, tem um final longo e persistente. E depois é um vinho, para concluir, eu diria que é um vinho que vai muito bem com pratos complexos, de carnes vermelhas e caça, mas também um bom peixe ao sal, por exemplo, um bom pregado no forno, e a imaginação é fértil e pode dar para onde quiser.
Bom, eu comi um peixe no forno que esteve
Sabe?
bastante tempo ao forno, sim, e provavelmente foi feita uma boa escolha por ter
Uma boa escolha.
isso. Muito bem. Diga-me uma coisa, este vinho é para chegar ao mercado internacional ou é para ser consumido só em Portugal?
Chega ao mercado internacional também.
É porque eu vi,
Portanto,
produziu poucas garrafas, não é?
é verdade, este vinho este ano produziu poucas garrafas, tem a ver com a qualidade das uvas que tínhamos disponíveis para o fazer. O meu pai, nos anos 80 e 90, já chegou a produzir cerca de 60 mil garrafas deste vinho. Nós, possivelmente, com os trabalhos a serem feitos nas vinhas e novas vinhas também, vamos lá chegar outra vez. O próximo Quinta do Couto Grande Escolha a ser feito, ao potencial, nós temos aqui o ano 2018 e 2019, já vai ter, se tivermos vinho grande escolha, quantidades um bocadinho maiores do que estas. Mas este vinho chega a mercados maduros na Europa e a mercados internacionais, portanto, extracomunitários, onde haja uma tradição de consumo de vinhos de grande qualidade, vinhos portugueses de grande qualidade, como, por exemplo, Brasil, Canadá, Macau, e a China, um bocadinho ali a zona da China também.
Tem previsão? Quando é que vamos voltar a ter um novo Quinta do Couto?
Eu penso que 18 ou 19, um dos anos vai ser grande escolha.
Muito bem. Bom, para além deste vinho, no seu projeto, o que é que acha que nós podemos destacar?
Do projeto, o que é que podemos destacar? Eu penso que aquilo que nos é muito atribuído e aquilo que eu gosto de trabalhar e que é o meu objetivo hoje em dia é a consistência da qualidade dos vinhos que vêm a ser produzidos na Quinta do Couto e na Quinta do Passo da Seixal, que é a nossa Quinta dos Vinhos Brancos, logo ao lado. Eu diria que é a consistência na qualidade dos vinhos produzidos.
Sim, do seu portfólio, para além deste algo que me queira partilhar com quem nos está a ouvir, como uma coisa a
Sim,
reter.
uma coisa a reter. Temos Nós temos. Portanto, eu comecei a trabalhar em 2018, mais afincadamente na empresa, e quando o fiz, criei duas ou três referências novas. Uma referência de uma história engraçada. Temos algum tempo ainda, Miguel?
Temos.
Assim, então, Eu posso falar aqui de um vinho que é o Quinta do Coto, Vinha do Dote. Eu vou contar a história, long story short, como dizem em inglês. Eu estava na adega em 2015, em novembro de 2015, e a pessoa que fazia os vinhos, que se chamava Lourenço Chartas, diz-me: Ó Miguel, vimos convencer a tua família a produzir um vinho específico do vinho que está nesta cuba aqui na Sinox. E apontou-me para a cuba e tinha lá escrito o nome, que era a Vinha da Granja. E eu perguntei ao Lourenço: Ó Lourenço, esta vinha, em relação à casa, está exatamente onde? Porque ali no Douro, para quem não conhece, aquilo é uma zona de minifúndio e, portanto, as propriedades vão crescendo, que nós vamos comprando parcelas ao lado de casa. Portanto, há muitas parcelas, nós muitas vezes não sabemos os nomes de todas as parcelas, porque aquilo são uma centena de pequenas parcelas, parcelas de meio
Sim,
hectare, um
sim.
hectare, é uma
E até
coisa pequena.
distantes umas das outras, não é?
E até distantes umas das outras. Exatamente. E eu disse ao Lourenço: Lourenço, eu não estou a ver onde é que esta parcela vinha da Granja. Ele disse: Ó Miguel, isto é aquela parcela de vinha que vocês têm, está muito longe de casa, está a cerca de 10 km de casa. E eu disse: Ah, já sei qual é que é. E nessa mesma noite, portanto, provámos o vinho, eu e o Lourenço. O vinho tinha realmente uma complexidade diferente das outras cubas onde tinha sido fermentado o resto dos lotes. E eu disse: Talvez, se calhar temos aqui alguma coisa. Perguntei ao Lourenço: O que é que nós temos aqui? Ele disse: Miguel, é 100% vinhas velhas, da tal Vinha da Granja. Vou para casa nessa noite e pergunto a um tio meu que estava na quinta: Ó tio Pedro, como é que a família tem todas as vinhas ao lado de casa? E no Douro há uma expressão, se alguém me esteja a ouvir, seja do Douro, vai reconhecer isto, que é o casco da casa, como se fosse a casca de uma noz.
Sim.
Nós no Douro temos essa expressão: tudo que está à volta de casa é o casco, ou o casco nascente, o casco poente, mas é tudo à volta de casa. E as vinhas são todas assim, exceto esta, que está muito distante. E eu perguntei ao meu tio: como é que nós temos tudo à volta de casa, ainda que muitas das parcelas tenham vindo a ser adquiridas e fomos juntando, e depois temos 15 hectares de vinha que estão a 10 km de casa? E eu, com alguma graça, disse: Ah, isso foi a tua trisavó Rosa, que quando casou com o teu trisavô em 1865, teve que entregar de dote de casamento para casar, ou o pai dela entregou de dote de casamento, uma pequena propriedade que
Sim.
tinha para a senhora casar com o teu avô. Ah, sim, mas como é que a senhora se chamava exatamente? Ele disse: Ah, Rosa Carolina Pinto Barreiros. Eu fui à procura um bocadinho da história, há documentos antigos, e depois decidi fazer, registrei a marca Quinta do Coto Vinha do Dote, e depois fui desenhar, tinha que arranjar. Ah, não,
Um
primeiro depois tive
logotipo,
que
não
fazer
é?
um logotipo, que é um rótulo nos vinhos. Primeiro tive que convencer a minha família a fazer este vinho. E as duas pessoas que tinham tomado a decisão comigo disseram: Sim, senhor, então queres fazer? Acho que posso ser engraçado. Tens agora um novo desafio, que vais ter que arranjar um rótulo novo, porque já existe o Quinta do Coto. Já existe o Quinta do Coto, a grande escolha. O que é que tu vais chamar a este vinho? E eu, como tinha esta coisa da Vinha do Dote, arranjei um rótulo em que lhe pus, de forma a fazer uma homenagem a esta minha trisavó, desenhei um rótulo que tem simbolicamente uma rosa desenhada, a relembrar a Rosa Carolina Pinto Barreiros,
Sim.
no topo da garrafa. Chamei o nome de Quinta do Coto Vinha do Dote e depois perguntei ao meu tio e ao meu pai, disse: Mas qual é que é a história exatamente dessa trisavó rosa? E eles contaram, e eu acabei por escrever um pequeno texto no topo da garrafa que diz quem foi a Rosa na família.
Muito bem.
E resumindo um bocadinho, a Rosa foi, portanto, o que é que eu escrevi na garrafa, que isto diz assim, eu sei de cor, é: Dote de Rosa Carolina Pinto Barreiros, selando o seu casamento com António Montes Champalimaur no ano da graça de 1865. E
Muito bem.
depois, Rosa foi fundadora em 1922 da Montes Champalimaur Limitada. Há aqui uma curiosidade: o nome Montes Champalimaur é simultaneamente o nome de família e o nome da empresa onde está o património das quintas na região do Douro e dos
Sim.
Vinhedos.
Bom.
E assim nasceu um vinho novo.
Bom, Miguel, aquilo que lhe proponho agora, porque temos mesmo em cima do sinal horário, é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. O Miguel escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Força.
Brancos ou tintos?
Tintos.
Só os vinhos de grande qualidade ou também os correntes?
Todos. Todos
Os
os bons vinhos.
copos de prova ou isso não tem importância nenhuma?
Copos de prova têm importância.
Rolhas de cortiço ou de plástico?
Qualquer vedante é. Não é qualquer vedante. Há muitos bons vedantes que não sejam também rolhas de cortiça.
Bom. Quinta do Coto, grande escolha todos os anos ou só de vez em quando?
Só de vez em quando.
Frutados ou madeirados?
Frutados.
Monocasta ou multicasta?
Blend.
Reconhecimento do público ou da crítica?
De ambos.
Costa ou rio?
Os dois.
Ping ou pong?
Ping.
Miguel, prometa-me que a próxima vez que lançar um vinho desta qualidade, diz-me quais são as dicas para não ter a desfaçatez de abrir um vinho que devia ter esperado 10 anos para abrir. Combinado?
Tá bom, Miguel.
Grande
combinado.
Abraço. Foi um prazer
Muito
enorme
obrigado.
Conhecê-lo. Até uma próxima. Obrigado.
Igualmente. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado.